Vamos iniciar a quinta etapa desta terceira parte com a ajuda de Deus. Esta quinta etapa terá 1 hora e 13 minutos de duração. Muito bem. Vamos iniciar essa quinta etapa com uma pergunta. E a pergunta é esta: mas como podem homens que fazem parte do ministério, que conhecem a Deus, ter a coragem de fazer o que esses homens fazem?
O Senhor mostrou. Vejamos bem, nós já sabemos como o Senhor Deus faz para tirar do mundo e trazer para a sua graça aqueles que pertencem ao diabo, o joio. Por quê? Porque isso foi tratado no céu. O Senhor Deus então ficou com esta incumbência de chamá-los todos na sua graça. Mas agora a pergunta é a seguinte: como que Satanás consegue convencê-los a trabalharem para ele, para que eles possam servir de ferramentas em suas mãos? O Senhor mostrou. Nós já falamos a respeito do sono profundo, quando todos os homens, tanto fiéis como indecisos, como traidores, saem do corpo e quando as suas memórias espirituais são ligadas. Agora então, os irmãos vejam o que acontece com o joio, o qual está dentro da igreja. Quando, em um desses momentos em que ele está fora do corpo, Satanás aparece e diz: ora, vamos ser inteligentes. Salvação você não terá, porque você é um joio. Então, vamos fazer um acordo. Você trabalha para mim e, em compensação, eu te ajudo na tua vida material na terra. Vamos fechar o negócio?
Então, irmãos, foi por este motivo que uma boa parte daqueles que são joio aceitaram ficar dentro das igrejas, servindo como ferramentas nas mãos do diabo.
E apesar de, durante o dia, quando os seus conscientes estão ligados na memória da carne, eles não se lembrarem dessas conversas as quais eles tiveram com o diabo, porém, os maus sentimentos, os quais eles possuem, fazem com que eles aprontem todas essas abominações no meio da obra de Deus. Agora, os irmãos vejam uma coisa interessante. Vamos dizer que Satanás tentasse fazer isso com eles durante o dia, quando eles estão ligados na memória da carne. O que aconteceria? Com certeza não daria certo. Por quê? Porque toda criatura que frequenta uma igreja, pode ser até na idolatria, é porque ela quer que, quando ela morrer, que ela vá para o céu. E não é diferente com o joio que está dentro da congregação. Claro, todo mundo quer ir para o céu, mas da maneira que eles querem, pela porta larga, não obedecendo à doutrina, não amando a Deus sobre todas as coisas, praticando abominações diante de Deus, mas todos querem ir para o céu, porque senão não estariam dentro da igreja. Então, se Satanás aparecesse para eles durante o dia e fizesse a sua proposta, em primeiro lugar, eles não iriam acreditar que eles são joios. Não iriam também acreditar no diabo, o qual estaria falando para eles que eles não têm salvação. E mais, eles também iriam ficar com medo do diabo e iriam até pedir oração. Agora, à noite, quando eles estão em espírito, aí a coisa é diferente. Por quê? Porque aí eles se lembram do céu, se lembram do que aconteceu no céu, eles sabem que no céu eles traíram a Deus e, portanto, eles sabem que eles não terão salvação. Então aí fica fácil para Satanás convencê-los a que trabalhem para ele. E aí eles acabam chegando à conclusão de que fazer isso, aceitar a proposta do diabo, é realmente a melhor opção, pois como eles sabem que eles não terão salvação, então pelo menos eles irão ter a ajuda do diabo em suas vidas materiais. Isso, irmãos, gera em seus corações um mau sentimento de querer trabalhar para o diabo. Agora, de dia, eles não se lembram de nada disso, dessas conversas que eles têm com o diabo na hora do sono profundo. Porém, aquele sentimento está vivo em seus corações, sendo que eles nem sabem o porquê que isso acontece. Aí eles começam a fazer a vontade do seu senhor, a trabalharem para o diabo, sem terem consciência disso. Começam então a praticar coisas erradas na obra de Deus, as suas consciências começam a ficar cauterizadas, e aí eles começam a se enganar a eles mesmos com relação à salvação. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu conheço um ancião velho que pertence à maçonaria, que está fazendo um grande estrago na obra de Deus, pregando heresias, coisas de idolatria, implantando nas igrejas o estudo bíblico, fazendo inúmeras injustiças na obra. E este ancião prega nos púlpitos que o que salva não são as obras, e sim a fé. Está errado, pois a palavra fala que a fé sem as obras é morta. E outra, se fosse assim do jeito que ele prega, então um crente poderia praticar toda sorte de iniquidades, de pecados, pois bastaria ele ter fé e seria salvo. E por que que os irmãos acham que ele prega este absurdo? Simplesmente porque é uma maneira de ele se auto-enganar, de se justificar devido às suas obras.
E é por isso, irmãos, que a palavra fala que nós não devemos olhar para a prosperidade dos ímpios. Os irmãos agora estão entendendo o porquê?
Então é por isso também, irmãos, que no caso das revelações dos mistérios de Deus, Satanás, que está furioso por Deus estar fazendo esta obra, quando esses anciães entram em sono profundo, Satanás aparece para eles e diz: olha aí, Deus está fazendo obras através dos seus mistérios. Nós precisamos brecar isso. E aí, nesta hora, todos eles se lembram do céu, sabem que as revelações de Deus é a pura verdade, porém eles, assim como Satanás, se revoltam contra a obra que Deus está fazendo. E aí de dia, embora eles não se lembrem de nada disso, aquela ira contra as revelações de Deus está em seus corações. E aí, mesmo que de dia eles não saibam do que se trata, se é de Deus ou se não é, este mau sentimento que está em seus corações faz com que eles se levantem ferozmente contra os mistérios de Deus. Isso sem saber do que se trata.
Muito bem. Nós falamos que de todo este povo que passa pela graça de Deus, somente 33% é que serão salvos. Consequentemente, 67% não se salvarão. Nós falamos também que o plano de Satanás era fazer com que somente alguns desses 67% pecassem, através daqueles quatro pecados de morte, os quais são o adultério, o sangue, a carne sufocada e a idolatria. E o Senhor mostrou, revelação de Deus, que realmente somente 16% deles é que irão pecar através desses quatro pecados. E sendo assim, pelos planos de Lúcifer, 51% desses iriam chegar no dia do juízo sem terem cometido nenhum desses quatro pecados de morte. Consequentemente, pela justiça de Deus, eles teriam o direito de retornar para o céu. Mas aí, como é que o Senhor Deus iria impedir com que todos esses joios, esses traidores, ficassem impedidos de retornar para o céu?
Foi aí que o nosso Deus, que é sábio, que conhece os corações,
que sabia qual que iria ser a maior fraqueza do ser humano, que a maior dificuldade do ser humano iria ser controlar a sua língua,
foi aí então que o Senhor Deus instituiu o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo como sendo o único pecado que não teria perdão. Só que aí, irmãos, o Senhor Deus viu a necessidade de ter que testar os corações. E é o que o Senhor Deus faz. O Senhor Deus cria situações na vida das pessoas para que, uma vez que elas se sintam pressionadas, elas ponham para fora tudo aquilo que elas possuem no coração.
Só que agora, irmãos, observem um detalhe. Deus é justiça, e se ele pretendia testar o joio por questão de justiça, ele também teria que testar o trigo, Isso porque, dentro da sua graça, os direitos e as obrigações teriam que ser iguais para todos.
Leitura número 74. Lucas 2, verso 25 ao 34. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo de que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações, para a glória do teu povo Israel. E José e a sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Então vejamos bem, irmãos, o que Simeão profetizou a respeito do Senhor Jesus. Eis que este é colocado para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Isso, irmãos, significa que a vinda do Senhor Jesus na terra teve dois objetivos. Primeiro, para elevar aqueles que são dele, e segundo, para a queda daqueles que foram indevidamente colocados em lugares celestiais. E por que sinal contraditado? Contraditado porque o Senhor Jesus seria realmente um sinal da parte de Deus, o qual todos iriam ver. Porém, este sinal iria provocar muitas contradições.
Contradições, porém, na cabeça do joio.
Agora, os irmãos observem que em toda a história do Senhor Jesus aqui nesta terra, como também em toda a história da obra de Deus, o Senhor Jesus, este sinal enviado do céu, propositalmente, ele provocou muitas contradições. Já começando pelo seu nascimento, os judeus esperavam, pelo que tinha sido profetizado, um rei majestoso, o qual viria cheio de glória. Então, como poderia ser o Messias, um homem pobre, filho de um carpinteiro, o qual não teve nenhum berço para nascer? Depois, então, todos aqueles sinais os quais o Senhor Jesus fazia, curar enfermos, curar os cegos, ressuscitar mortos, ele os fazia, porém de uma forma a qual deixava o povo revoltado. Teve ocasiões em que ele teve que fugir da cidade, porque senão ele seria apedrejado. Os irmãos querem ver um outro exemplo? Quando o Senhor Jesus encontrou aquele cego de nascença, o qual ele cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos do cego e mandou com que o cego fosse se lavar naquele poço. A semana tem 7 dias. O Senhor não poderia ter feito esta obra em qualquer dia da semana que não fosse o sábado? Lógico que ele poderia. Mas por que ele fez isso no sábado? Justamente para provocar uma reação no povo. E foi o que aconteceu. Por causa dele ter feito esta obra no sábado, muitos blasfemaram e disseram: Mas como um homem pecador como esse pode fazer tais sinais? Outros: Ele expulsa demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. Os irmãos estão entendendo? Agora vejamos bem. Se esse sinal tivesse vindo à terra somente para a elevação daqueles que são de Deus, não haveria necessidade dele provocar nenhuma contradição. Porém, como a sua missão na terra foi uma missão dupla, ou seja, elevar aqueles que são de Deus e derrubar aqueles que indevidamente foram colocados em lugares celestiais, então foi por isso que o Senhor Jesus, este sinal de Deus, teria que causar muitas contradições. Contradições, porém, na cabeça do joio, daqueles que não pertencem a Deus. Para quê? Justamente para derrubá-los dos lugares celestiais. Isso, irmão, significava que a palavra de Deus ela iria servir de luz para aqueles que pertencem a Deus e também iria servir de contradição para aqueles que não pertencem a Deus. Ou, em outras palavras, a palavra de Deus seria um pão para aqueles que pertencem a Deus e seria também um veneno para todos aqueles que estariam indevidamente em lugares celestiais. Muito bem. O Senhor Jesus falou: todo aquele que falar contra o Pai ou contra o Filho poderá ter perdão. Agora, aquele que falar contra o Espírito Santo não terá perdão nem neste século e nem no século futuro. Mas, o que significa falar contra o Espírito Santo? Significa justamente falar contra a palavra que sai da boca de Deus, ou contra a palavra que sai da boca do Filho de Deus, ou contra uma profecia que veio da parte de Deus, ou contra uma revelação. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que Deus mande a irmã Maria na casa da irmã Sônia para dar um recado para ela. Se a irmã Sônia abrir a boca e falar que isso não é de Deus, ela pecou contra o Espírito Santo. Então, irmãos, foi neste momento que o Senhor Deus instituiu o quinto pecado de morte, e, por sinal, o pior de todos, o qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, agora, falando de como o Senhor iria utilizar-se da sua palavra como sendo um pão para aqueles que são dele, e ao mesmo tempo sendo um pesticida, um veneno para o joio, vamos voltar ao passado, no tempo do Senhor Jesus, porque naqueles dias o Senhor Jesus jogou sobre aquele povo duas doses deste pesticida. Primeira dose. Uma grande multidão acompanhava o Senhor Jesus atrás das curas e dos milagres que ele fazia. Agora, quando o Senhor Jesus expôs a doutrina para eles, eles torceram o nariz, acharam pesada demais. E aí eles começaram a pensar em uma forma de abandonar o Senhor Jesus. Mas como abandonar depois de terem recebido tantos milagres, tantos favores? Não ficava bem. Então eles estavam procurando alguma desculpa para poder fazer isso. E como o Senhor Jesus conhece tudo, o que ele fez? Deu para eles a desculpa que eles estavam precisando. Então agora, os irmãos olhem a primeira dose deste pesticida, o qual o Senhor jogou sobre aquele povo. Disse o Senhor: em verdade vos digo que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Bem, isso bastou para aqueles que estavam procurando uma desculpa para abandonarem o Senhor, a tivessem. Por quê? Porque, por permissão de Deus, eles entenderam todas essas palavras no sentido material. Olhem o veneno. E aí então disseram: não pode ser, deve estar louco, nós não somos canibais. E sendo assim, sacudindo a cabeça, eles tiveram este motivo para abandonarem o Senhor Jesus. E, portanto, através de críticas e blasfêmias contra a palavra que saiu da boca do Filho de Deus, todos pecaram contra o Espírito Santo. Isso não parou ali não, irmãos, porque todo esse povo, quando voltaram para suas casas, certamente os vizinhos se alvoroçaram ao verem pessoas que saíram dali doentes e voltaram curadas. Com certeza, eles deveriam perguntar: mas, e esse Jesus, aonde ele está? Por que que vocês o abandonaram? E aí, certamente eles falavam: não, sem condições. Eles transmitiam para eles aquelas palavras as quais o Senhor Jesus tinha pronunciado, consequentemente, provocando críticas e blasfêmias contra o Espírito Santo. Então, irmãos, foi assim que esse veneno acabou matando milhares de joio. Segunda dose do veneno. O Senhor Jesus esperou uma hora em que ele estivesse dentro do templo para fazer a seguinte declaração: derruba esse templo, que em 3 dias eu o levanto. O que aconteceria se o Senhor Jesus pronunciasse essas palavras quando ele estivesse no campo ou na montanha? Certamente elas não iriam surtir efeito nenhum, porque ninguém as entenderia. Mas, como o Senhor pronunciou essas palavras dentro do templo, isso induziu ao povo a pensar que ele estava se referindo ao templo, à igreja. Porque, irmãos, todas as vezes que o Senhor fala no sentido espiritual, porém que ele permite que o povo pegue no sentido material, ele cria uma situação absurda, como nesse caso. Em João 2, verso 20, está escrito que o templo demorou 46 anos para ser concluído. Então olhem só, como levantar em 3 dias um templo que demorou 46 anos para ser construído? Olhem o veneno. E sendo assim, as críticas e as blasfêmias contra a palavra que saiu da boca do Filho de Deus matou milhares de joio. E mais, isso não parou ali não. Essa notícia correu por todo aquele lugar, consequentemente, matando milhares de joio, que, apesar de não terem aceitado o Senhor Jesus como Filho de Deus, mesmo assim, eles achavam que tinham o direito de entrar no céu. E agora, os irmãos vejam que interessante. Os soldados que agrediram o Senhor Jesus, pregaram na cruz, deram vinagre a ele no lugar de água, esses agrediram o Filho de Deus, porém, não falaram contra a sua palavra. Então, quanto a eles, o Senhor Jesus disse: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Agora, quanto àqueles que falaram contra a sua palavra, blasfemaram, esses não tiveram perdão.
Muito bem, até aqui nós falamos a respeito da limpeza a qual o Senhor Deus fez no meio daquele povo, naquela época. Agora então, vamos falar sobre a graça de Deus nos nossos dias. De uns anos para cá, o Senhor já vinha avisando pela sua palavra que haveria uma limpeza em sua obra.
Em 2010, aqui em Santo André, em uma das congregações, o Senhor usou-se de um ancião que veio de fora e falou assim: hoje o joio está sufocando o trigo, ele está impedindo o crescimento do trigo. Mas eis que eu irei jogar sobre a minha obra um pesticida, e este pesticida irá matar tudo o que é joio. Em uma outra palavra, o Senhor falou: a minha obra é como uma árvore carregada de frutos. Muitos frutos, a sua aparência externa parece que é bonita, porém, se olharmos dentro, já está oco, já está comido pelos bichos. Eis que agora eu irei chacoalhar essa árvore e irão ficar somente aqueles frutos que estão bons, que são meus. Aí então, irmãos, um dia eu orando de madrugada, eu perguntei para o Senhor: Senhor, quanto irá sobrar? O Senhor respondeu: somente 15%. E teve irmão ancião que me contou que Deus já mandou palavra no meio deles, dizendo: vou fazer uma limpeza na minha obra, e esta limpeza irá começar pelo ministério. Para mim, o Senhor também falou isso, que essa limpeza iria começar pelo ministério, depois atingiria o povo.
Só, irmãos, que eu imaginava que esta limpeza iria começar através de algum escândalo, devido a toda essa corrupção que tem no meio do ministério, máfias que estão saqueando a obra da piedade. Aí um dia, eu orando de madrugada, o Senhor me falou: não é por aí que vem a limpeza. A limpeza irá começar no dia em que você for chamado no braço. Dando uma pausa, os irmãos imaginem um domingo de manhã, nós fôssemos na porta da Igreja Católica na hora em que estivesse acabando a missa e perguntássemos para aquele povo: por que que você vem na missa? Por que que você vem à igreja todos os domingos de manhã? Certamente a resposta que a maioria iria dar seria essa:
Eu venho na missa todos os domingos de manhã, porque quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Então, irmãos, o joio que está dentro da graça de Deus, eles também querem ir para o céu. Lógico, todo mundo quer ir para o céu. Assim como aquele povo que vai na missa, eles também querem ir para o céu. Mas, do jeito que eles querem. Senão, não estariam dentro da igreja. E acontece, irmãos, que se Deus deixasse a coisa correr do jeito que vinha correndo, todo esse joio que está dentro da igreja iria chegar no dia do juízo e iriam se justificar, dizendo: nós não pecamos para a morte, nós não cometemos adultério, não pecamos por idolatria, não comemos sangue nem carne sufocada e, portanto, temos o direito de entrar no céu, o que é justamente o que Satanás queria. Essa era a intenção dele. Isso, irmãos, iria acontecer tanto com o povo quanto com o ministério. Todos esses que fazem o que querem, não honram a palavra de Deus, não obedecem à doutrina, que, movidos por sentimentos diabólicos, perseguem e são contra tudo o que é de Deus. Colocam a mão na obra e fazem o que querem. Todo esse joio, na ideia de Lúcifer, acabaria tendo o direito de retornar para o céu. Então, é por este motivo, irmãos, que o Senhor jogou e ainda está jogando sobre a sua obra um pesticida, um veneno que mata tudo o que é joio. Mas que veneno é esse? Como eu já falei, o Senhor estava preparando de fazer muitas reuniões. Só aqui na Grande São Paulo participaram mais ou menos quase 2.000 irmãos, muitos irmãos de ministério, anciães, diáconos, cooperadores, encarregados regionais, todos foram confirmados pela palavra. E aí o ministério descobriu. Eu fui convocado para estar na reunião dos mais velhos no dia 28 de maio de 2012. E aí o que aconteceu foi o seguinte: antes da reunião, os anciões mais velhos se reuniram e já decidiram que não iriam aceitar as revelações dos mistérios de Deus. Isso sem conhecimento de causa, sem saber do que se tratava. Só, irmãos, que o Senhor já tinha me avisado que a maioria do ministério não iria aceitar. Então eu já fui para lá consciente disso. E aí o que aconteceu? Eu fui chamado no púlpito e aí comecei a transmitir para eles o começo da primeira parte. Quando ainda estava bem no comecinho, que eu estava explicando para eles que estava tudo bem no céu, quando Satanás se envaideceu e resolveu criar um reino para ele, e saiu pelo céu para convencer anjos a se separarem do reino de Deus para montarem uma nação à parte, nesse momento eu já fui cortado. Aquele que estava presidindo me falou: o irmão, pare com isso, porque nós não aceitamos nada que não esteja na Bíblia. Aí então falei para ele: mas eu vou mostrar tudo que eu estou falando dentro das Escrituras. Aí ele me disse: não, nós não aceitamos. E tem mais: se o irmão está achando que o Senhor está mandando fazer reuniões, diga para o Senhor que o ministério não aceita e eu assumo a responsabilidade. Os irmãos estão entendendo? Com isso, simplesmente ele quis dizer que o controle da obra, quem manda na obra, são os anciães mais velhos. Isso dá margem para a gente entender que se o Senhor quiser fazer alguma coisa na sua obra, terá que pedir permissão para eles. É verdade ou não é? E aí me deram duas opções. Ou o irmão confessa que nada disso é de Deus e peça perdão, ou então o irmão perde a liberdade. Os irmãos acham que eu iria blasfemar contra o Espírito Santo? Agora, os irmãos vejam até onde chega a ignorância espiritual. Quando eu me recusei a blasfemar contra o Espírito Santo, o ancião que estava presidindo me deu a sentença e disse: você está desconsiderado como nosso irmão até o dia em que você voltar atrás e confessar que nada disso é de Deus. Então agora, os irmãos, vejam bem. Por que que nós somos considerados todos irmãos? Resposta: porque nós somos todos filhos de um mesmo Pai. Não é verdade? Então, quando este ancião falou que eu estava sendo desconsiderado como irmão, na realidade ele disse: você, a partir de agora, está sendo desconsiderado filho de Deus. Ora, qual o homem que tem esse poder de fazer com que um outro deixe de ser filho de Deus? A única coisa que faz com que um crente deixe de ser filho de Deus é o pecado. Esta atitude diante de Deus, irmãos, é considerada abuso de autoridade. Está escrito, irmãos, que Deus pega o sábio na sua própria astúcia. E foi isso que aconteceu. Eles não se acham os donos da obra, não pré-julgaram para que saísse do jeito que eles queriam. Está aí o resultado. Pecaram contra o Espírito Santo. Na semana seguinte, teve reunião com todos os anciães, e quando os mais velhos passaram para eles sobre esse caso, o que se ouviu foi somente críticas e zombarias, não contra mim, mas contra as revelações de Deus. E foi assim que a palavra se cumpriu. A limpeza começou de cima para baixo, pelo ministério. Logo depois, soltar aquela circular mentirosa, contendo duas mentiras, uma delas dizendo que eu estava pregando que a volta do Senhor Jesus seria em 2012, sendo que, como eu já falei, irmãos, só aqui na Grande São Paulo participaram quase 2.000 irmãos e todos são testemunhas que eu nunca falei isso. A outra mentira, dizendo que eu estava pregando que nós somos anjos decaídos, sendo que nunca eu falei isso. Anjos decaídos são os demônios que andam pelos ares. Nós somos considerados a esposa do Senhor Jesus.
Não tem nada a ver, é bem diferente.
E assim foi. Através desta circular mentirosa, a limpeza começou a abranger o povo também. Voltando atrás, no ano de 2002, antes que o Senhor mandasse que eu começasse a abrir, o Senhor me falou que ele iria fazer uma limpeza na sua obra e que iriam ficar somente aqueles que são dele. Quando estava chegando no ano de 2008, um dia o Senhor me deu uma revelação e mostrou-me uma aurora boreal. E nesta revelação, eu me vi na Avenida do Estado, em São Caetano. Era a noite, e foi então quando todas as torres transmissoras de energia elétrica, torres da Embratel, começaram a explodir, e uma voz falou comigo: é a aurora boreal. Resumindo, eu orei a Deus e perguntei ao Senhor: Senhor, foi Tu que me destes esta revelação? E aí o Senhor respondeu: foi. E aí eu perguntei para o Senhor: mas, Senhor, isso quer dizer que esta tragédia realmente irá acontecer? E o Senhor respondeu: sim, irá. E mais, o Senhor falou até o dia e a hora em que essa tragédia iria acontecer. Dia 16 de outubro de 2012, às 19 horas e 22 minutos. Passando os dias, eu vi uma reportagem que estava previsto para acontecer no dia 21 de dezembro de 2012, um alinhamento galáctico, o qual acontece a cada 26 mil anos. Seria um alinhamento de todos os planetas do Sistema Solar com o Sol. Eu achei interessante, mas eu não dei muita importância a isso. Só que passando uns dias, eu vi uma outra reportagem, um cientista dizendo que isso realmente iria acontecer. Foi então que eu fui consultar o Senhor. Eu orei a Deus e perguntei: Senhor, isso realmente irá acontecer? E o Senhor respondeu:
sim, irá acontecer. Então vejamos, irmãos, que esta resposta do Senhor foi no sentido material e realmente aconteceu no dia 21 de dezembro de 2012. E aí eu perguntei para o Senhor: Senhor, quais serão as consequências? E o Senhor respondeu. Ele respondeu no sentido espiritual. Porém, como era um teste que o Senhor estava fazendo, ele permitiu com que nós entendêssemos no sentido material. Então o Senhor falou: as consequências serão virada do eixo da terra. Tudo irá mudar. Lugares aonde chovia virarão desertos. E lugares aonde era deserto passará a chover. E aí, irmãos, nessas alturas, como eu já estava fazendo reuniões, o Senhor mandou-me com que eu falasse nas reuniões a respeito dessas duas tragédias. E eu, irmãos, obedeci o Senhor. Sempre no final da primeira parte, eu falava a respeito dessas duas tragédias. Só que aí eu observei que os irmãos ficavam maravilhados com o assunto da primeira parte, porém, quando era falado a respeito dessas tragédias, isso assustava os irmãos. Era como se fosse um balde de água fria. Aí, irmãos, eu cheguei até a pensar, eu vou parar de falar a respeito dessas duas tragédias. Porém, um dia em que eu estava orando, o Senhor me falou, tem que falar.
Muito bem, eu obedeci o Senhor e continuei falando. Só, irmãos, que eu recomendava os irmãos vão buscar a palavra. E a maioria dos que foram buscar a palavra, o Senhor confirmou, é uma tragédia, estão chegando tempos difíceis. Só, irmãos, que todos nós achávamos que isso seria na parte material. E sendo assim, os irmãos iam buscar confirmação se deveriam estocar alimentos ou não. E para a maioria dos que pediram confirmação, o Senhor confirmou que sim. Foram muito poucos aqueles os quais o Senhor mandou com que ficassem em paz. O Senhor mandou-me com que eu abrisse para um ancião aqui da região, e quando chegou no final da primeira parte, ele muito contente me falou, irmão, fazem 7 dias que eu estava no Brás, e pela palavra o Senhor falou-me que dentro de 7 dias iria me dar um presente espiritual. Só, irmãos, que ele ficou impressionado com esse fato da virada do eixo da terra, e o que, que ele fez? Pediu a palavra. E foi então que o Senhor, usando-se de um outro ancião, falou com ele pela palavra. Eis que eu vou virar o eixo da terra. Lugares que choviam virarão deserto, e lugares que eram deserto passará a chover. Tudo irá mudar. Este irmão ancião saiu da igreja confirmado, contente, porém, como todos nós, achando que isso tudo seria no sentido material. Muito bem. Como nós já falamos, quando, no dia 28 de maio, eu fui chamado ao Brás, na reunião dos mais velhos, resumindo, depois o Senhor mostrou-me que, dos 96 anciães que estavam presentes naquela reunião, 84 se levantaram contra. E aí o Senhor mostrou que, desses 84, 72 se levantaram contra as revelações de Deus, pecando contra o Espírito Santo. E o Senhor mostrou também que desses 84, 12, apesar de terem se levantado contra, porém, eles não entenderam direito e foram no embalo. E sendo assim, disse o Senhor que ele não imputou isso como sendo um pecado contra o Espírito Santo. E assim sendo, o assunto se espalhou entre o ministério, depois, através daquela circular, começou a abranger o povo, sendo que aí, as críticas e as zombarias contra as revelações de Deus começou também a abranger o povo. E aí aconteceu, irmãos, que este assunto de aurora boreal em 16 de outubro começou a assustar até o joio. E muitos deles, pensando na parte material, foram até buscar a palavra. E o Senhor os confirmou. Vai haver uma tragédia. Estão chegando tempos difíceis. E sendo assim, todos esses que foram confirmados começaram a se preparar para esta tragédia. Começaram a estocar alimentos. Conclusão. Quando em 16 de outubro não aconteceu a aurora boreal, muitos deles, os quais foram confirmados pela palavra em estocar alimentos, acabaram blasfemando contra as revelações de Deus.
Os irmãos estão vendo? Olhem o veneno.
Quando na noite de 16 de outubro não aconteceu a aurora boreal, eu pensei, se eu ficar aqui em São Paulo, amanhã eu não saberei o que responder. Então o que eu fiz? Naquela madrugada eu viajei para o estado de Goiás e chegando lá, imediatamente eu fui consultar ao Senhor.
E aí o Senhor esclareceu que o que ele tinha falado era a respeito de uma tragédia espiritual. No dia 16 de outubro de 2012, às 19 horas e 22 minutos, quando não aconteceu o que nós estávamos esperando, a aurora boreal, no sentido material, todo o joio blasfemou contra as revelações de Deus. Então, irmãos, na realidade, no dia 16 de outubro de 2012, às 19 horas e 22 minutos, o que aconteceu foi uma tragédia espiritual. Enfim, o Senhor me mostrou todos os porquês de ele ter feito isso.
Foi aí, irmãos, que eu entendi qual era o teste que o Senhor estava fazendo. Isso porque, quando a maioria do povo foi buscar a palavra e consultar ao Senhor sobre se deveriam estocar alimentos, praticamente, para quase todos os que buscaram, o Senhor confirmou que sim, era para se estocar alimentos, pois estão chegando tempos difíceis. Só que como era um cenário de testes o qual o Senhor tinha montado, ele estava se referindo ao alimento espiritual. Aí, irmãos, eu me tranquilizei e pensei, então agora eu vou voltar para São Paulo e explicar a todos o que o Senhor mostrou sobre isso. Foi aí então que o Senhor falou comigo e me ordenou, 45 dias calado. Os irmãos estão entendendo o teste que o Senhor estava fazendo? Somente após os 45 dias, ou seja, no dia 4 de dezembro, foi que eu pude, através de e-mails, me comunicar com todos os que participaram das reuniões, explicando tudo o que o Senhor tinha mostrado. Só que aí eu orei novamente a Deus e perguntei ao Senhor, Senhor, a aurora boreal foi uma coisa que tu mostrastes e nós entendemos que era no sentido material, porém foi no sentido espiritual. Mas então agora eu pergunto, e a virada do eixo da terra vai realmente acontecer? E foi aí que o Senhor me respondeu, vai acontecer. E aí então, irmãos, eu fiquei aguardando. Quando chegou no dia 20 de dezembro, naquela madrugada que virava para o dia 21, eu me levantei, fui orar a Deus e perguntei ao Senhor, Senhor, o eixo da terra está virando realmente? E o Senhor me respondeu, está. Muito bem, quando passou esta data em que nada aconteceu, aí então eu pensei, foi um outro plano o qual Deus propositalmente mudou. Só que aí o Senhor falou comigo.
Não, eu não mudei. Apesar de no dia 21 de dezembro de 2012 ter acontecido realmente um alinhamento dos planetas do sistema solar com o Sol, a virada do eixo que eu me referi foi espiritual. Espiritualmente falando, através desta limpeza que eu estou fazendo, e com este conhecimento, o qual eu estou dispensando em minha obra, espiritualmente falando, é o eixo da Terra que está virando. Lugares em que chovia viraram deserto. Por quê? Por causa dos pregadores que falaram contra as revelações de Deus e blasfemaram contra o Espírito Santo.
Espiritualmente falando, lugares que eram deserto passará a chover. Por causa dos pregadores que creram nas revelações de Deus, o Senhor os estruturou no conhecimento e os revestiu.
É a mesma coisa, irmãos, que, por exemplo, quando Deus vai fazer uma transformação na vida de uma pessoa, ele fale, vou transformar a água em vinho. Dando uma pausa. Um dia nós estávamos em Nova York com alguns irmãos e aí nós iríamos sair do hotel para darmos uma volta. E foi quando um dos irmãos, antes de sair, foi orar a Deus. E nesta oração, Deus deu a ele uma visão. Ele viu um enorme tsunami vindo em direção a Nova York. E foi aí que ele viu a água do mar inundando até a metade da altura dos edifícios. Enfim, uma tragédia. Uns dias depois, o Senhor preparou com que nós fizéssemos uma reunião na cidade de Boston, e na reunião o Senhor me fez sentir de pedir para que este irmão contasse a respeito desta visão. E foi então agora, em 2020, que uma irmã de lá ligou para este irmão e disse, Irmão, O que Deus te mostrou já se cumpriu. O tsunami que o Senhor te mostrou, na realidade, foi o coronavírus, o qual já matou milhares e milhares de pessoas aqui em Nova York. Os irmãos estão vendo como é que o Senhor nos fala de maneira figurativa. Foi o que aconteceu quando o Senhor Jesus falou: derruba esse templo que em 3 dias eu o levanto. Então agora os irmãos observem que o Senhor Jesus, hoje, por tudo que ele faz, por tudo o que ele opera no meio do seu povo, ele continua sendo na sua obra um sinal contraditado. Por quê? Simplesmente porque o Senhor Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são.
Por exemplo, sempre que o Senhor Deus usa de homens, de vasos, para trabalharem na sua obra, fatalmente, Satanás faz com que seja espalhado no meio do povo calúnias, mentiras sobre eles, e essas mentiras começam a correr no meio do povo, cada um que escuta repassa, já aumentando um pouco e distorcendo, até que chega um ponto que essas mentiras passam a ser boatos terríveis, coisas sem fundamento sobre os servos que Deus se usa. Só que Deus, ele permite tudo isso. E os irmãos sabem por quê? Para que o joio fique confundido e ponha para fora do coração aqueles maus sentimentos que eles têm. E aí, eles acabam blasfemando sobre o que o Espírito Santo coloca na boca desses homens, consequentemente, pecando contra o Espírito Santo. Então agora, irmãos, mais uma vez, os irmãos olhem como o Senhor monta um cenário de testes. Quando o Senhor dava de falar nas reuniões a respeito da aurora boreal e também a respeito da virada do eixo da Terra, aí eu pensando em quais seriam as consequências desta virada do eixo da Terra, eu orava ao Senhor e perguntava: Senhor, e com o mar, o que irá acontecer? Então o Senhor falava que iriam acontecer aqui no Brasil tsunamis com ondas de até 6 metros de altura. O Senhor chegou a mostrar a água do mar chegando no pé da serra aqui em Cubatão. E foi então que um ancião aqui do litoral de São Paulo me ligou dizendo que ele foi congregar em uma localidade que ficava a mais ou menos 10 quilômetros do mar. E naquela noite levantou em mão para testemunhar, dizendo que o Senhor tinha dado a ele uma revelação, mostrando que a água do mar iria chegar até naquela localidade onde ele mora. E aí, ele foi buscar a palavra e o Senhor o confirmou. E mais, o Senhor ainda o confirmou para que ele mudasse daquela localidade. Então, naquela noite, ele estava se despedindo da Irmandade, pois já estava de mudança para o interior. E nós, irmãos, quando escutamos isso, nós entendemos que era mais uma confirmação que, após a virada do eixo da Terra, realmente iria acontecer isso com o mar. E sendo assim, nós falávamos sobre isso nas reuniões. Só que o Senhor, propositalmente, ele estava falando do que realmente irá acontecer no Brasil, porém agora, no cumprimento do Apocalipse. Porém, ele falava de uma forma que dava margem para a gente entender que isso iria acontecer após a virada do eixo da Terra.
Olhem o Senhor montando um cenário de teste.
Uma vez, em uma reunião, o Senhor deu de falar a respeito da aurora boreal, a qual aconteceria no dia 16 de outubro de 2012. E também nós falamos sobre a necessidade de termos que estocar alimentos. Foi então que uma irmã, a qual estava participando da reunião, contou isso para uma sua irmã carnal, a qual não participou das reuniões. E a sua irmã, meio assustada, foi buscar a palavra para ver se era verdade. E aí o Senhor, pela palavra, falou com ela o seguinte: chegarão dias em que você e os seus filhos não terão nada para comer. E aí vocês irão colocar sobre a mesa copos com água, irão orar, e eu farei com que essa água sustente vocês como se fosse alimento. Essa irmã, então, se sentiu confirmada de que realmente iria acontecer a aurora boreal. Só que isso, irmãos, realmente irá acontecer Porém, a partir de agora, no cumprimento do Apocalipse, os irmãos olhem como o Senhor monta um cenário de testes. Quando não aconteceu a aurora boreal e nem a virada do eixo da Terra, muitos, os quais foram confirmados pela palavra, acabaram blasfemando contra as revelações de Deus. Dando uma pausa. No ano de 2001, nós possuíamos duas empresas de confecção de roupas e tínhamos também muitas funcionárias que eram irmãs. Resumindo, por permissão de Deus, uma dessas empresas se quebrou e aí, para aquelas funcionárias que aceitaram fazer um acordo de parcelamento dos seus direitos trabalhistas, os acordos foram feitos e cumpridos. Porém, a maioria delas não aceitaram fazer acordo e já entraram na Justiça do Trabalho. Nessas alturas, eu era músico na minha comum congregação aqui em Santo André. E acontece, irmãos, que a maioria dessas irmãs que me levaram na Justiça pertenciam à minha comum. E sendo assim, congregar na minha comum passou a ser para mim um ambiente ruim. O que eu fiz? Eu fui buscar a palavra e aí o Senhor me falou: você está livre, pode congregar aonde você quiser. E foi então que eu procurei o ancião da minha comum e expliquei a ele tudo o que estava acontecendo. E disse a ele que eu iria dar um tempo em congregar na minha comum até que o Senhor fizesse uma obra. Ele relutou um pouco, mas acabou concordando. Foi então que eu senti da parte de Deus que, enquanto eu estivesse nessa situação, enquanto Deus não fizesse uma obra, não ficaria bem eu pegar o meu instrumento e sair tocando por aí. E aí, irmãos, eu pensei em dar um tempo também nessa parte, tudo com a autorização do Senhor. E aí, irmãos, o que aconteceu? Como já era de se esperar, Satanás, através das suas ferramentas, já levantou um boato no meio do povo, dizendo que eu tinha pecado. Quando eu soube, irmãos, eu fiquei meio irado e pensei: vou levar esses caluniadores todos perante o ministério. Só que antes eu fui buscar a palavra e perguntei para o Senhor: Senhor, olhe o que estão falando de mim. E os irmãos sabem o que o Senhor me respondeu pela palavra? Falaram do meu filho também? Qual é o problema? E quanto à minha intenção em levar os caluniadores perante o ministério, na palavra o Senhor falou: não faça isso, pois eu quero que você saia desta situação sem ferir ninguém. Fique em paz. Agora, irmãos, os irmãos sabem o porquê que o Senhor permitiu que acontecesse isso comigo? Justamente para, depois que eu começasse a fazer reuniões, a falar sobre os mistérios de Deus, simplesmente para que todo esse joio dissesse: ele teve problemas no passado, é tranqueira, isso não é de Deus. Outros dizem: a sua liberdade foi tirada pelo ministério. Outros: ele falou sobre a aurora boreal e não cumpriu. Os irmãos estão entendendo? Olhem o sinal contraditado agindo. Por causa de tudo isso, o joio blasfemou e ainda blasfema, não contra mim, mas contra as revelações de Deus. E eu, irmãos, tenho que me conformar com esta situação, porque essa é uma missão a qual, no céu, eu voluntariamente aceitei para cumpri-la aqui nesta terra. Então, irmãos, como o Senhor revelou que no final do ano de 2012 foi a abertura do terceiro selo do Apocalipse, o qual significa a entrada da fome na terra, fome material e fome espiritual, então vejamos que a fome material ainda não chegou. Porém, a fome espiritual foi instaurada na obra de Deus. Por quê? Porque a maior parte dos pregadores que pregam a palavra falaram contra as revelações de Deus. Pecaram contra o Espírito Santo. Foi aí que eu orei ao Senhor e perguntei: Senhor, falando-se de todos que pregam a palavra, anciães, cooperadores e cooperadores de jovens, deste montante, quantos pecaram contra o Espírito Santo? E aí o Senhor respondeu: de todo este montante,
75% estão mortos. Só que tem um porém, irmãos. Todos esses pregadores que ficaram nessa situação, algumas vezes em que eles sobem nos púlpitos, por causa do povo, o Senhor se usa deles. Isto porque o Senhor nunca deixou com que os seus filhos necessitados ficassem sem a palavra. Agora, esses pregadores que ficaram nesta situação, apesar de vez em quando, por causa do povo, o Senhor se usar deles, mesmo assim, eles passaram a se sentir vazios. Muitos deles que no passado tiveram revelações de Deus, agora eles passaram a pregar pela prática. Todas aquelas revelações as quais eles tiveram, agora eles passaram a repeti-las por conta própria. Uns dias antes desta limpeza, um irmão ancião me contou que o Senhor mostrou o seguinte:
o Senhor irá obrigar Satanás a pegar uma vassoura e varrer para fora da igreja todo o lixo que ele colocou. Enfim, como o Senhor já vem falando há muito tempo, ficaram apenas aqueles que são dele. Agora, para esses que ficaram, os que são de Deus, será ao contrário. O Senhor irá revestir os pregadores que são seus, para que o Senhor possa revestir e preparar o seu povo. Agora, uma coisa interessante. Os irmãos podem observar que todos aqueles que são contra os mistérios de Deus, tanto do ministério como do povo, praticamente a totalidade não escutaram as revelações de Deus. Por quê? Porque os joios, eles já possuem dentro de si maus sentimentos. Então eles mal começam a escutar e esses sentimentos já repelem. É como o Senhor nos disse: os mistérios de Deus é um mel que atrai as abelhas e repele os insetos.
Leitura número 75.
Êxodo 16, verso 8. Está escrito neste versículo: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor.
Leitura número 76.
1 João 4, verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não conhece a Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. E aí tiveram anciãs que disseram: mas aonde esses CDs chegam, eles geram contenda, confusão. E isso, irmãos, é verdade. Eles geram mesmo. Por quê?
Os irmãos querem saber o porquê? Então vejam o que disse o Senhor Jesus. Leitura número 77.
Mateus 10, verso 34 ao 35. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim por indissensão o homem contra o seu pai e a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Isso quem disse foi o Senhor Jesus. Por quê? Porque dentro da graça de Deus existem dois povos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, irmãos, não existe nada que possa contentar esses dois povos ao mesmo tempo.
Leitura número 78.
1 Pedro 2, verso 4 e verso 8. Chegando-vos a ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Verso 8. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram predestinados. Voltando a falar de como o Senhor Deus testa os corações, criando situações na vida dos crentes, as quais fazem com que eles coloquem para fora tudo aquilo que eles têm no coração, então os irmãos vejam bem. Deus é justiça, e se ele fizer isso somente com o joio, todo o inferno irá chamá-lo de injusto. Como? O joio tu testas, e o trigo não? Então, irmãos, é por causa disso que nós, os filhos de Deus, também temos que ser testados. Isso, irmãos, não é de agora. Isso já começou lá no passado. Por exemplo, Abraão. O Senhor não mandou com que ele oferecesse em holocausto o seu próprio filho, e ainda mandou com que ele caminhasse durante 3 dias, somente para dar tempo para que ele refletisse e fosse testado?
Foi isso o que aconteceu nesta limpeza. Todos aqueles que blasfemaram contra as revelações de Deus pecaram contra o Espírito Santo.
Muito bem. Nós falamos que de todos os que haveriam de passar pela graça de Deus, 67% haveriam de pecar. Então agora, falando somente desses 67%, o Senhor mostrou que dos 67%, 16% iriam pecar através daqueles 4 pecados: o adultério, a idolatria, o sangue e a carne sufocada. E dos 67%, 33% haveriam de pecar contra o Espírito Santo, através desta limpeza que o Senhor fez. Só que sobrou ainda 18% de joios, e esses não haveriam de pecar, nem por aqueles 4 pecados de morte, e nem pela blasfêmia contra o Espírito Santo.
Mas então agora a pergunta, se esses 18% não vão pecar nem por aqueles 4 pecados de morte, e nem por blasfêmia contra o Espírito Santo, e também, se eles não irão entrar no céu porque são joio, traidores, como irá ficar no dia do juízo, uma vez que o Senhor Deus determinou que a única coisa que impediria que uma alma entrasse no céu seria o pecado? E aí, como que fica?
Leitura número 79, Apocalipse 22, verso 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, irmãos, neste verso, vamos destacar o seguinte. Ficarão de fora os feiticeiros.
Mas peraí, o que os feiticeiros têm a ver com esses 18%? Que não haverão de pecar contra o Espírito Santo e nem através daqueles 4 pecados de morte. O que tem a ver?
Leitura número 80, 1 Samuel 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O Senhor mostrou que esses 18% são aqueles que não haverão de pecar de morte, porém, não obedecem à doutrina, são rebeldes, não se submetem à vontade de Deus. E aqui, irmãos, está falando bem claro, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, irmãos, é por esse motivo que aqueles que são rebeldes não obedecem à palavra de Deus, não obedecem à doutrina, também ficarão impedidos de entrarem no céu.
Então, irmãos, para concluirmos o assunto sobre o nosso primeiro objetivo na graça, o qual é guerrearmos contra o diabo, vamos falar de um último ponto muito importante, o qual passa desapercebido pela maior parte dos filhos de Deus. E este assunto chama-se o tráfico de drogas espiritual.
Os irmãos imaginem uma fábrica de pão, como por exemplo a Puma. Ela fabrica aquela quantidade de mercadoria, e qual é o interesse dela? É desovar, é jogar no mercado e transformar aquilo em dinheiro. E como é uma mercadoria boa, ela pode colocá-la em supermercados, padarias, armazéns. Agora, assim como existe o fabricante bom, existe o fabricante mau, aquele que fabrica a cocaína. E qual é o interesse dele? É a mesma coisa. Desovar, jogar no mercado, transformar em dinheiro. Porém, como é uma mercadoria má, eles não podem ficar colocando elas em farmácias, supermercados, não é verdade? Então, como que esses fabricantes fazem para desovar essa mercadoria? É através dos traficantes, que andam correndo pelo mundo levando a droga. Espiritualmente falando, também tem a mercadoria boa, que é a palavra de Deus, as coisas de Deus. E como é uma mercadoria boa, ela pode ser falada nas congregações, em reuniões, no meio da irmandade. E é a mesma coisa, espiritualmente falando, assim como tem a mercadoria boa, tem a mercadoria má, que são as coisas do diabo, tudo o que é da parte maligna. E Satanás, ele precisa que a sua mercadoria seja divulgada, porque senão não funciona. O principal motivo pelo qual Satanás quer que a mercadoria dele corra é simplesmente para fazer com que os crentes se desfoquem das coisas de Deus e fiquem focados naquilo que é dele, naquela mercadoria que não presta. Então, por exemplo, vamos dizer que hoje lá em Manaus, Deus faça uma obra de milagre. Os irmãos sabem quando que nós aqui em São Paulo vamos ficar sabendo? Só quando vier alguém de lá, e se vier ainda. Agora, se hoje Satanás aprontar uma lá em Manaus, a semana que vem o Brasil inteirinho está sabendo. Por quê? Por causa dos traficantes. Há muitos anos atrás, por permissão de Deus para que eu aprendesse, eu passei por um processo, ou seja, passei por uma fase em que eu só via coisas erradas na obra de Deus. E parece que era uma tentação. Eu focava somente no movimento que o diabo fazia. Aí um dia eu estava na congregação e o Senhor mandou a palavra assim: e o que eu faço? Você não vê? Aí é que me caiu a ficha. Foi aí que eu fui perceber quanto tempo que a gente perde se focando naquilo que não presta, ao invés de se ligar naquilo que é de Deus. Então, irmãos, este é o objetivo do diabo: desfocar a gente daquilo que é de Deus e fazer com que a gente fique focado naquilo que é dele. Então agora, irmãos, a conclusão é esta: todo aquele que leva para frente coisas más está trabalhando para o diabo, mesmo que ele esteja falando a verdade, mas está traficando mercadorias más. Materialmente falando, já aconteceu casos de uma pessoa de bem ter amizade com um traficante, porém, sem saber que ele era um traficante. E aí um dia, essa pessoa falou para o seu amigo: eu estou viajando para a Europa. Aí o traficante falou assim: ah, você vai? Então faz um favor para mim. Leva uma filmadora para um amigo meu, ele irá pegá-la lá no aeroporto de Paris. Aí a pessoa, na simplicidade, levou a filmadora e mal ele sabia que dentro da filmadora estava cheio de cocaína. E sendo assim, ele se transformou em um traficante involuntário. Dentro da congregação existem duas obras. Tem Deus fazendo uma obra de salvação e tem o diabo fazendo uma obra de destruição. Os irmãos imaginem se um ancião levantasse no púlpito e perguntasse assim para o povo: quem está disposto a ajudar Satanás nesta obra de destruição, levante a mão. Os irmãos acham que alguém iria levantar? Podem crer que não.
Porém, muitos fazem isso sem perceber. Por quê? Porque todas as vezes que um crente leva para frente uma coisa má, mesmo que seja verdade, ele está trabalhando para o diabo. Ele está ajudando Satanás.
Então agora eu pergunto: será que tem algum trigo que está disposto a ajudar Satanás? Creio que não. Então, irmãos, vamos ficar atentos para que nós possamos evitar que, mesmo às vezes na simplicidade, nós venhamos a fazer isso. Porque simplesmente quem faz isso está entristecendo aquele que quer o nosso bem, que quer nos levar para o céu, e está satisfazendo, está alegrando aquele que nos quer levar para o fogo junto com ele.
Bem, irmãos, Chegamos então ao final da quinta etapa desta terceira parte, com a ajuda de Deus.
Contemplerò tutto lo splendor del buon Redentor, che allegria, là non v'è tristezza né dolor, ma eterno amor. La luce del Signor, e contemplerò tutto lo splendore.